Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2019 da Tenda. Estão presentes conosco Rodrigo Osmo, diretor-presidente, e Renan Sanches, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor, tecle asterisco zero. Antes de iniciarmos, gostaria de informar que essa teleconferência diz respeito aos resultados financeiros da Tenda do terceiro trimestre de 2019 e às informações atualmente disponíveis. As afirmações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Por favor, senhor Renan Sanches, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de divulgação dos resultados da construtora Tenda. Vamos começar fazendo algumas considerações sobre os resultados do terceiro trimestre de 2019. Em seguida, abrimos espaço para a sessão de perguntas e respostas. 2019 tem sido um ano mais restritivo para o programa Minha Casa Minha Vida. A redução dos subsídios no Faixa 1,5 e o maior condicionamento de crédito aos clientes nas instituições financeiras levaram a uma já esperada queda de rentabilidade. Neste cenário, gostaríamos de destacar algumas decisões estratégicas que estão nos ajudando a trazer bons resultados ao longo do ano. Demos mais um passo no desenvolvimento de soluções mais verticalizadas em 2019, com o lançamento dos projetos Faixa 2E Plus, empreendimentos com torres de até 20 andares em São Paulo. Além disso, levamos o conceito com elevador para Salvador, primeira região metropolitana fora de São Paulo a contar com lançamentos verticalizados. Os projetos com torres mais altas dão acesso a terrenos mais centralizados em algumas regiões de atuação, o que nos permite acessar um espectro maior de rendas dentro do Faixa 1,5 e 2 do Minha Casa Minha Vida, ampliando assim o addressable market. Por meio da competitividade de custos, atuamos com preços atrativos, mantendo nossa velocidade de vendas em patamar superior à da concorrência, o que nos permite continuar crescendo. A verticalização dos edifícios destravou em 2019 uma barreira de crescimento em São Paulo, onde registramos um crescimento anual de 117% no VGV lançado nos últimos 12 meses. A participação de São Paulo no mix de lançamentos já representa quase 41% do VGV lançado pela Tenda no acumulado do ano, acima dos 32% registrados no ano passado. Com isso, mesmo em um cenário mais restritivo, o preço médio das unidades lançadas no ano até agora subiu 6,2% na comparação com o mesmo período de 2018. Neste trimestre, também demos mais um passo importante no nosso projeto de expansão geográfica gradual, com o primeiro lançamento na Tenda em Fortaleza, que se tornou nossa nona praça de atuação. Com isso, o VGV lançado pela Tenda no trimestre cresceu 32% ano contra ano. Somando-se a isso, o crescimento das vendas líquidas de 9,6%, ficamos mais próximos de atingir o limite inferior da previsão anual de vendas líquidas. Com margem bruta ajustada de 34,9% no terceiro trimestre e de 35,5% no acumulado do ano até agora, continuamos dentro do guidance para 2019. Apesar disso, dois fatores exerceram pressão sobre a nossa rentabilidade e devem continuar desafiando o setor como um todo nos próximos trimestres. Um deles é a redução do preço das unidades lançadas em cada região de atuação, como resposta às alterações dos parâmetros do Minha Casa Minha Vida. Iniciativas que trouxeram melhor qualidade aos processos de vendas e de cobrança ajudaram a atenuar esse efeito. Outro é o aumento dos custos de construção, consequência da retomada do setor. Materiais como concreto e aço, além de serviços de construção como terraplenagem e instalações de infraestrutura, tiveram reajustes expressivos de preço em 2019. Nesse cenário, o lucro líquido da Tenda no terceiro trimestre foi de R$ 64,6 milhões, em linha com o resultado do terceiro tri de 2018. No acumulado do ano, o lucro líquido de R$ 187,4 milhões é 23% superior ao mesmo período do ano passado. Além disso, nos últimos 12 meses apresentamos um ROI de 18,7%, crescimento de 2,6 pontos percentuais ano contra ano. E apresentamos um ROIC de 26,4%, crescimento de 4,5 pontos percentuais ano contra ano. O lucro líquido por ação, descontadas as ações em tesouraria, foi de R$ 2,42 nos últimos 12 meses, crescimento de 33,5% ano contra ano. Por outro lado, a geração de caixa foi negativamente impactada pela paralisação dos repasses do Minha Casa Minha Vida ao longo do trimestre, situação regularizada apenas em meados de setembro, tempo insuficiente para reverter o consumo de caixa do período. Enquanto as vendas cresceram 12% em relação ao segundo tri, o VGV repassado caiu mais de 40% na mesma comparação. Estamos focados em garantir que o efeito da paralisação dos repasses seja revertido no quarto tri, mas existe risco de impacto negativo sobre o indicador de distratos no próximo trimestre. Eventos como esse reforçam a importância de uma gestão financeira conservadora para atravessar momentos de instabilidade no programa. Fechamos o terceiro tri com uma posição de caixa líquido de R$ 231 milhões, o equivalente a uma relação entre dívida líquida e patrimônio líquido de menos 17,7%. Olhando para frente, é possível que novos ajustes nos parâmetros e na gestão do Minha Casa Minha Vida continuem reduzindo a rentabilidade das empresas no segmento de habitação popular. Movimentos como esse são saudáveis para a sustentabilidade do programa, exigindo que os players atuem com excelência operacional. A Tenda reforça seu compromisso com a atuação focada na habitação popular, buscando ser a empresa que entrega o melhor retorno aos acionistas do setor e garantindo segurança por meio de uma gestão financeira conservadora. Com isso, encerro meus comentários e estamos agora à disposição para as perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Alex Ferraz, do Itaú BBA. Sr. Alex, pode prosseguir.
Bom dia, Renan. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é relacionada a essa melhora na margem backlog. Vocês mencionam que está ligada a uma concentração de projetos em São Paulo. Eu queria entender, assim, se olhando o pipeline de curto prazo de lançamento, se essa proporção de 40% dos lançamentos estarem concentrados em São Paulo deve continuar, ou seja, a gente deve continuar vendo uma margem mais forte diretamente ligada aí a uma maior exposição a São Paulo. E a segunda pergunta que eu tenho é relacionada aos repasses. Vocês falam que ele começou a normalizar a situação em meio de setembro, né? Acompanhando os dados da FGTS, parece ter sido isso mesmo. Como é que está esse backlog, né, de recebíveis? Já conseguiram repassar a parte disso? Ou seja, deve vir uma geração de caixa mais forte aí no quarto trio? Ou vocês imaginam que pode ter algum impacto vindo de distrato e não vão conseguir repassar toda essa margem, todo esse caixa no trimestre?
Oi, Alex, obrigado pelas perguntas. Em relação à margem de backlog, de fato, a gente teve um aumento de 80 bips do segundo trimestre para cá. Esse incremento foi explicado por uma maior participação nas vendas de São Paulo. Então, os lançamentos de São Paulo já tinham crescido até no segundo trimestre, inclusive, mas as vendas elas demoram um pouquinho mais para acompanhar, né? Então, no terceiro tri, a gente já tem 37% das vendas da Tenda vindo de São Paulo. Isso deve se estabilizar nos 40% nos próximos trimestres, que é o que já está acontecendo em lançamento. Mas olhando para frente, a gente não imagina uma mudança relevante nessa proporção. Isso porque nós temos as outras regiões de atuação que também conseguem crescer. Dentro das 9 regiões atuais que a Tenda opera, 4 delas têm um potencial interessante de crescimento. Então, São Paulo é uma, e as outras 3 que têm um bom potencial são as regiões que a gente expandiu recentemente: Paraná, Goiás e agora Ceará com Fortaleza, né? Então, a gente imagina que daqui para frente a proporção deve ser mantida, o que levaria nos patamares atuais do programa, com subsídio atual, a uma manutenção da margem de backlog. Em relação aos repasses, de fato, em setembro, a gente fechou setembro com um backlog relevante de repasses, a gente repassou 40% a menos do que tínhamos feito anteriormente. O número interessante é que em 2019 As empresas passaram até setembro um terço do ano sem poder repassar, é bastante tempo, isso tem sido mais restritivo do que de costume. A gente, por outro lado, já teve um mês de outubro bastante interessante, então a gente de fato tem uma recuperação disso até em termos de geração de caixa no quarto trimestre. Entretanto, a gente ainda tem incertezas de como fica o operacional para repasse até o final do ano. Isso porque, apesar de ainda haver orçamento para ser consumido do FGTS, existem outros fatores, como, por exemplo, a segregação por estados, que também costuma embaralhar um pouco o operacional nesse final de ano. Então, a gente ainda tem alguma preocupação se seria possível ter uma operação estável no quarto trimestre. O cenário base é que não vai ser, em função do que costuma acontecer no final do ano por diversos fatores. Então, a gente tá se preparando, tentando antecipar os repasses o máximo possível para não passar por isso. Mas hoje ainda é uma incerteza se o cenário de quarto tri é um cenário que roda bem azeitado.
Beleza, Renan. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor Tapia, do Bradesco BBI. Sr. Vitor, pode prosseguir.
Bom dia, Renan. Minha primeira pergunta, mais relacionada aí ao programa, né? Acho que a gente está aproximando aí do final do ano, enfim, a gente tem a MP que passou aí, né? MP 889 que passou no Congresso. A gente ainda não tem novidade nenhuma, assim, sobre o programa, né? Queria tentar entender com vocês se vocês têm, né, algum detalhe maior do que está acontecendo lá em relação a prazos, em relação a novidades de anúncio, né? Até sobre essa questão também de segregação dos subsídios por estados, como é que tende a ficar isso para o ano que vem, muda a dinâmica vai ser a mesma. Então, a primeira pergunta é mais relacionada aí a um longo prazo do programa, né? Como é que está a visão de vocês. E a segunda questão, sobre o distratos, assim, acho que, enfim, do tripassado por essa questão dos repasses ficarem travados, pode ser que tenha um impacto grande nos distratos desse tri, né? Até agora, começando no mês de novembro, vocês já conseguem ter uma ideia de quanto que pode ser isso, ou dar uma cor um pouco maior disso?
Oi, Vitor, obrigado pelas perguntas. Eu vou responder a parte do distrato e o Rodrigo responde a pergunta do futuro do programa aqui, tá? Em relação ao distrato, se a gente fizer uma analogia com o que aconteceu no início do ano, dá para a gente ter uma boa referência do que pode acontecer. No início do ano, a gente ficou 6 semanas sem repassar, exatamente o que aconteceu agora. Os repasses ficaram parados até mais ou menos o meio de fevereiro. O percentual de distratos do primeiro tri não foi afetado, que foi o tri em que deu o problema. Só que o percentual de distratos do segundo tri, que é o tri em que a gente escoou todos os repasses que estavam engargalados, teve um aumento. Então, os números foram: nós tivemos 9% de distrato sobre venda no primeiro tri e tivemos 12% de distrato sobre a venda no segundo tri. A gente ainda não sabe como vai ficar esse percentual de distratos, mas o que a gente já tem notado aqui com o desempenho de outubro, que os distratos vão sim ser maiores do que foram no terceiro tri. No terceiro tri a gente de novo ficou entre 9% e 10%, que é o usual para a companhia. Então, outubro demonstra que realmente a gente deve ter essa escalada de repasse. A gente não está imaginando um percentual muito maior do que foi no segundo trimestre, né, que foi o trimestre de pico, mas deve sim vir alguma coisa, alguma piora nesse sentido. Isso acontece porque quando a gente faz a venda, nós rodamos o crédito do cliente na caixa e esse crédito tem uma validade. E aí, quando você demora para repassar em função desse problema operacional, você tem que revalidar esse crédito do cliente, dando mais chances para que esse cliente não seja aceito, e é daí que vem o distrato adicional, tá? Então, só para esclarecer.
Oi, Vitor. O Rodrigo. Com relação ao futuro do programa, eu acho que tem muitos atores em Brasília que têm muitas opiniões a respeito do que seria o futuro do programa, mas o que existe de concreto hoje, eu acho que é a MP-889, que ela cria uma dinâmica futura onde, certamente, a disponibilidade de subsídios deve ser significativamente menor do que é hoje. Num primeiro momento, restrito a 40% do lucro antes do subsídio. Se a gente fosse fazer um paralelo com o que foi o ano passado, isso daria 8 bilhões de reais de subsídio para o ano que vem. Só que, certamente, a rentabilidade do fundo deve ser diminuída nos anos futuros, entre outras coisas, pelo fim da contribuição da LC110, que era a multa de 10% na rescisão, pela menor taxa de juros, que faz com que a liquidez do fundo tenha uma remuneração menor. Então, existem, pelo menor saldo de caixa na liquidez do fundo, que era de onde vinha a rentabilidade do fundo. Então, é de se esperar que a projeção seja de uma rentabilidade decrescente do fundo e, por consequência, um menor subsídio. Esse, eu acho que é o grande fato novo com relação ao futuro do programa. Nossa visão, por mais paradoxo que possa parecer, é que isso é muito positivo para o programa. Porque nas condições atuais do programa, existem várias localidades onde a conta é relativamente fácil de fechar. Relativamente, eu digo, porque tem uma quantidade razoável de players que conseguem fechar essa conta. E o mercado fica indisciplinado. A gente prefere jogar o jogo em que os jogadores mais eficientes, que tenham o menor custo de execução, consigam ter uma atuação de sucesso e rentável no programa. O programa, a sinalização é que o programa está caminhando para esse cenário, o que é bastante positivo. Na nossa visão, esse contexto de restrição significativa de subsídio coloca, por exemplo, o faixa e meio em risco, porque o consumo de subsídio do faixa e meio é quase duas vezes maior do que o do faixa 2. Por uma questão de abrangência do programa, é de esperar que o governo priorize tentar fazer a maior quantidade de unidades com o menor subsídio possível. Então, eu acho que essa é a grande novidade. Eu acho que é isso que existe de concreto. Coisas muito específicas com relação ao programa do ano que vem, eu acho que não tem ninguém em Brasília, nem mesmo quem são os gestores do programa, que conseguem ser muito específicos nesse momento. Eles precisam processar essa informação de como é que a MP889 vai passar no Congresso.
Tá certo. Só um follow-up nesse segundo ponto, Rodrigo. Essa questão do lucro antes do subsídio, tem alguma informação se é sobre o subsídio orçamento ou sobre o subsídio orçado?
Eu acho que é sobre o lucro efetivo do como é que é o meu entendimento? Eu não tenho certeza, mas o programa começa o ano operando em cima de uma expectativa de fechamento do lucro do fundo, e o fundo precisa, na medida em que ele reporta os seus financial statements do ano anterior, é apurado exatamente o valor e, em cima disso, é feito um ajuste. Tá?
Tá certo. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Luiz Stachini, da Credit Suisse. Sr. Luiz, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. Serão dois pontos aqui, relacionados, na verdade, à margem bruta de vocês. Primeiro, eu queria que vocês talvez pudessem discutir um pouco mais sobre a tendência do nível de provisionamento de Prosoluto olhando para frente. Vocês tiveram dois trimestres aí de revisão, né? De vocês estão conseguindo recolher aí ou recuperar mais Prosoluto do que vocês vêm imaginando. Historicamente, essa provisão, quando a gente olha 2018 e tudo mais, ela vinha rodando aí talvez em torno de 1% e 1,5% da receita bruta, mas agora que vocês fizeram essa revisão, eu queria entender talvez qual o nível de provisionamento para Prosoluto que vocês enxergam. E o segundo ponto que talvez eu gostaria de explorar com vocês é entender como vocês enxergam o mix de receita geograficamente falando, né? Esse TRI teve um pouco mais de concentração em São Paulo e a gente já viu aí a margem backlog subindo, né? Por causa disso, mas queria entender se de fato vocês acreditam que, assim, concentrando mais em regiões onde margens são mais altas, até vocês comentaram aí de Salvador agora com edifícios verticais, não sei se também a dinâmica de margens melhora por causa disso, mas eu queria entender se de fato vocês conseguem de alguma maneira concentrar um pouco mais as operações em regiões onde a margem é melhor, de forma, de alguma maneira, a compensar essa tendência, vamos dizer assim, setorial e a escolha, talvez, da tenda de privilegiar giro como maneira de defender os retornos. É isso. Obrigado.
Oi, Luiz. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Para a primeira resposta em relação à margem bruta. De fato, nós tivemos um terceiro trimestre também bem interessante no aspecto de provisão de Prosoluto. Para explicar de onde veio isso, a tenda vem investindo nos últimos 18 meses de forma bem relevante na profissionalização e na digitalização da área de cobrança. Nós trouxemos uma estrutura dedicada com muita experiência de mercado que tem conseguido consolidar o seu trabalho aqui dentro. A gente está bastante satisfeito nesse ponto. E o segundo ponto da automatização e da digitalização dos processos de cobrança envolvem novas formas de cobrar, uma régua de cobrança digital, uma renegociação mais rápida, inclusive, também com menos burocracia. Então, a área ela mudou de patamar, ela está muito mais modernizada e fazendo as melhores práticas de mercado. E no starting point que nós estávamos, o ganho é realmente muito grande, porque nós estávamos muito defasados em todos os aspectos de cobrança. Então, essa foi a origem de onde veio o dinheiro que a gente está vendo aí no P&L. Olhando o retrospecto do ano, a forma que a gente faz nossas provisões é ancorado na performance de cobrança dos últimos 6 meses. E a gente nota, desde março até agora, uma estabilização desses resultados e um patamar agora muito melhor. Mas, de fato, agora é uma estabilidade. A gente não tem mais notado grandes choques de melhoria nos percentuais de inadimplência da companhia. Nós temos um novo normal. O que isso significa? Como as provisões são realizadas com média dos últimos 6 meses, de março até setembro, a gente, na prática, já refletiu todos os ganhos que a gente teve até agora. Então, não existe mais nenhum ganho engravidado para os períodos futuros. Então, a gente não está vendo aqui mais grandes evoluções que podem ser feitas, que podem trazer esse patamar normalizado ainda mais para baixo. Então, a gente está acreditando agora numa estabilização desse número. Em termos de percentual de receitas, tem razão, a gente costumava variar entre 1% e 1,5% da receita como provisão. Esse ano a gente está positivo, né, porque está revertendo. Mas olhando para frente, a gente também tem um impacto negativo em relação ao que a gente fazia antes, que é a mudança de mix do programa. Até 2018, nós tínhamos mais de 50% dos nossos negócios em faixa 1,5. E uma das características do faixa 1,5 é que ele não exige muito Prosoluto. Então, a provisão que a gente tinha dentro dessa parcela grande de faixa 1,5 era bastante baixa, o que fazia que a gente ficasse nesse 1,5%. Agora, do outro lado, a gente tem muito menos faixa 1,5 pelas restrições que o programa teve desde o início de 2019, o que faz com que o meu percentual de Prosoluto das vendas aumente. Aumenta porque aumenta o mix de faixa 2. Então, a gente volta para um patamar de operação de percentual de Prosoluto próximo do que a gente tinha antes de existir faixa 1,5. Então, eu tenho um balanço de forças aqui. Eu tenho uma provisão menor pela qualidade de cobrança que a gente está refletindo, só que eu tenho um pool maior de Prosoluto que eu preciso aplicar essa provisão, porque o mix de faixa 2 está crescendo de novo dentro da companhia. Então, a gente não está imaginando grandes mudanças em relação ao que a gente vinha realizando de percentual sobre receita, tá?
Bom, segundo aspecto de margem backlog e como que fica essa margem dada as mudanças que a gente tem feito no modelo de negócio e a dispersão geográfica. Da forma que a gente está imaginando para frente, o mix atual que nós temos de receita e de vendas, ele é um mix que deve ser mantido. Por quê? Por um lado, a gente está escalando São Paulo e a gente também está fazendo testes de empreendimento com elevador na Bahia, por exemplo. Que é um teste bastante interessante, porque permite que a gente acesse regiões de Salvador muito mais centralizadas que a gente não conseguia acessar antes. Isso faz com que a gente tenha uma velocidade de vendas acima da média do que Salvador entregava e um preço acima da média do que Salvador entregava também, o que acaba compensando um custo de construção e de terreno maior. Então é uma estratégia que tem demonstrado ser acertada. Do outro lado, a gente tem uma expansão geográfica que está ganhando força agora em regiões que têm margens comprovadamente menores. Naturalmente, essas são praças que geram valor para a companhia, o resultado marginal é bastante positivo, mas a margem bruta dessas novas operações de Curitiba, de Goiânia e de Fortaleza, elas são bem inferiores às margens que São Paulo pratica, que as melhores regiões de Salvador pratica, que as melhores regiões do Rio de Janeiro pratica, por exemplo. Então, a gente também tem força se compensando aqui nesse aspecto da margem futura. Isso significa que a gente também não espera, nos parâmetros atuais de programa, nenhuma mudança relevante da nossa margem backlog. Do outro lado, o que a gente pode notar é o seguinte: a Tenda ela tem uma margem backlog da ordem de 38%, entregou uma margem bruta ajustada de 35% nesse trimestre, 34,9%. Esse resultado de 35%, ele foi apoiado por essa reversão de pró-soluto. Se a gente faz um cálculo de margem recorrente, ou seja, assumindo que o percentual de pró-soluto volta para patamares anteriores, nós teríamos uma margem bruta ajustada da ordem de 33,5%, o que está dentro dos 33% a 34% que a gente imaginaria na situação normalizada da companhia. Mas qual que é o ponto de atenção aqui que a gente precisa ficar atento? A Tenda espera mudanças do programa para 2020. Essa redução de subsídio que a medida provisória propõe, uma das alternativas é que isso impacte o tamanho do programa ou até mesmo o valor de subsídio para cada uma das unidades. A gente não sabe ainda como é que isso vai se configurar nas discussões do governo. Mas é muito provável que fique mais restritivo o acesso ao subsídio ou à taxa de juros, alguma coisa, algum parâmetro do programa seja piorado. Ao isso acontecer, a Tenda naturalmente também deve ter uma deterioração de margem, além da margem recorrente que a gente está mencionando agora. A margem recorrente do terceiro tri foi 33,5%. Então a gente precisa esperar para entender o que vão ser essas mudanças do programa, mas existe uma percepção e uma previsão de que o setor como um todo vai sofrer na margem bruta em função dessas mudanças que podem acontecer do Minha Casa Minha Vida.
Tá certo, Renan, obrigado pela explicação. Só vendo na leitura de você, dado que, enfim, entre esse cap de subsídios e potencialmente diminui o volume direcionado de subsídios, você imagina que existe mais, talvez, revisão de curva de subsídio para baixo, no sentido de que, imaginando que tinha que, assim, em diminuindo mais, você poderia causar um efeito até na procura por recursos por parte das empresas, né? Você chega até um ponto de equilíbrio. Vocês acreditam que talvez tenha mais gordura aí, é isso?
Luiz, ainda é difícil dizer como que essa redução de subsídio total vai se transformar na redução de subsídio por cliente. Mas a tese que a Tenda tem, a gente já vem falando isso há alguns anos, é que o programa ia ficar mais restrito através de um subsídio por cliente menor e que, ao fazer isso, empresas que são menos estruturadas, menos profissionalizadas, não conseguem mais operar nesse programa, abrindo uma avenida maior para as empresas estruturadas. Agora, o formato exato de como vai vir essa redução ainda é muito cedo para dizer, isso ainda está em discussão no governo, a gente ainda não se arriscaria a projetar.
Não, tá certo. Obrigado pelas respostas, Renan. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Igor Altero, do Santander. Sr. Igor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu queria entender, na estrutura de capital de vocês, está claro ali um excedente de caixa que vocês têm. Então, eu queria entender qual seria o caminho para vocês chegarem na alavancagem target de vocês. E isso deve continuar via pagamento de dividendo e recompra de ações, se é nessa linha. E a outra pergunta é com relação à entrada em novas praças, né? Eu queria entender como é que está a Fortaleza, se está em linha com o esperado. Bom, é basicamente isso. Obrigado.
Oi, Igor, obrigado pelas perguntas. Em relação à estrutura de capital, de fato, a gente está com excedente de caixa, mesmo tendo consumido caixa no terceiro trimestre. A gente ainda está com uma empresa bastante desalavancada. A nossa política de estrutura de capital é ficar em um range entre menos 10% e mais 10% de dívida líquida sobre patrimônio. Hoje a gente está em menos 17%, então existe espaço ainda para a gente chegar lá. Da forma que a gente pensa a distribuição de capital, a gente tem os seguintes pontos. A gente tem sido um bom pagador de dividendos / recompra ao longo dos últimos anos. Nós atingimos 70% de payout nos últimos trimestres, consolidando os últimos 12 meses. E isso é um reflexo da análise da companhia, de que, primeiro, a gente tem saldo de caixa suficiente dentro de casa, porque o grande ponto é que não basta eu ter uma desalavancagem, eu tenho que ter um excesso de caixa também. A gente tem uma política bem rigorosa de caixa mínimo para garantir que a gente passe por essas turbulências do Minha Casa Minha Vida de uma forma muito segura. Segundo, a gente precisa ver um ambiente macroeconômico favorável para garantir que esse excesso de caixa, se eu distribuir, não vai fazer falta para a companhia no futuro. E terceiro, que a gente de fato não tem requerimento de capital dentro da operação para exigir que esse caixa fique dentro da empresa. Então são as três coisas que a gente olha bastante antes de decidir a distribuição de capital. Feito isso, a gente tem pago dividendos e recompra. A gente gosta muito da modalidade de recompra, a gente acredita que gera bastante valor para os acionistas, mas a gente também tem antecipado trimestralmente os dividendos mínimos, de forma que a gente já entregue o valor antecipadamente para os acionistas tomarem suas próprias decisões. Então essa é uma tendência de continuar. A gente está agora em momento de refazer nosso business plan, essa é exatamente a época em que a gente negocia isso com a executiva e com o conselho. Então, a gente está reavaliando aqui o quanto a gente tem de requerimento de capital para o ano que vem, como está a situação macroeconômica, como está o cenário de mercado de renda fixa, porque uma das premissas é que a gente consegue se refinanciar no mercado, a gente precisa ver como é que isso está andando. Então, a gente vai, daqui a um, dois meses, ter uma nova análise de quanto a gente tem de excesso de caixa que a gente pode ir distribuindo. Em relação a novas praças, a gente abriu a praça de Fortaleza agora em setembro, então outubro foi o primeiro mês cheio de vendas, foi um resultado dentro do esperado, não foi nada fora do que a gente vinha imaginando. A praça é uma praça que tem uma demanda muito forte, mas tem uma renda média baixa, então a gente já consegue imaginar uma velocidade de vendas interessante, mas por outro lado com um preço mais baixo. Então é uma operação que sustenta muito bem no giro, mas ainda é muito cedo para dizer. A gente ainda não testou como funciona os repasses, ainda não testou como funciona a execução das obras, enfim. Então a gente tem muita coisa ainda para descobrir, mas por hora a gente tá satisfeito com o que a gente tem visto, apesar de ser cedo.
Tá legal, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. André Mazini, do Citibank. Sr. André, pode prosseguir.
Oi, bom dia, Renan, Rodrigo, obrigado pelo call. Minha pergunta é sobre a linha de outras receitas e despesas operacionais, né? Quando a gente olha ali no 9 meses, despesas com demanda judicial, ela está crescendo ainda, não, desculpa, caindo, né, 28% para 23 milhões, o que faz sentido, né, dado o phase out do legado. Então, se vocês pudessem talvez separar o que desses 23 milhões é de fato legado e o que seria algo mais recorrente, dado, enfim, a nova operação, de vocês, né? A gente vê no ITR que a parte de processo civil de fato está caindo, mas processo trabalhista cresce um pouquinho ainda, né? É, então, se pudessem falar sobre isso. E também a parte de outras, essa sim cresce 13% no ano contra ano, ali em 9 meses, aqui em 19. Se puder falar um pouco da dinâmica disso para frente. Obrigado.
Oi, André. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Bom, em relação aos processos judiciais, de fato, até agora, nos 9 meses, esse tem sido um ano em que nós só tivemos julgamentos das causas que a gente chama aqui de jurídico de massa, ou seja, são as causas cíveis e trabalhistas de menor tamanho, que são causas em que a gente consegue ter uma previsibilidade até estatística muito boa. Então, esse resultado, ele é um resultado, vamos dizer assim, muito puro, só desse tipo de causa, e mostra esse phase-out, de fato, acontecendo. Do outro lado, essa é a primeira vez que a gente fica 9 meses sem ter um impacto de uma causa mais relevante. E nós ainda temos causas relevantes que quando elas são julgadas, elas aparecem fazendo uma mudança importante no valor das provisões que a gente reporta. São causas que nós tínhamos com parceiros antigos, são causas trabalhistas maiores, causas tributárias também, que geralmente são maiores. Então, quando acontece algum julgamento desse tipo, ele tem um efeito bem relevante no resultado, né? Ele sai muito dessa média dos 15 milhões por trimestre. A gente passou 9 meses por hora sem nenhuma novidade desse tipo, mas tem muita coisa que a gente ainda está brigando, ainda tem por julgar e aí, naturalmente, a gente não consegue ganhar todas as ações, até pelo histórico da que a Tenda tinha no passado. Isso significa que, apesar da gente esperar um phase-out dessa parte de jurídico de massa, essas causas mais estratégicas ainda podem impactar e mudar essa relação ao longo dos trimestres. A gente queria deixar claro que esse risco ainda existe. E aí, pensando na separação entre legado e o novo modelo de negócios, menos de 2 milhões do resultado do terceiro trimestre foi do novo modelo de negócios. Mas a avaliação que a gente tem não é que isso já é um resultado recorrente, que a gente consegue projetar 2 milhões por trimestre para frente, muito longe disso. A grande questão é que existe um lag muito grande entre você executar os empreendimentos e você ter toda essa contingência passando pelo seu resultado. Tem um lag entre o cliente entrar com a ação, tem um lag de distribuir a ação, da ação ser julgada em primeira instância. Então, tem muitas coisas que a gente já fez que ainda vão passar pelo resultado, que ainda nem tem ação judicial. Essa é uma das dificuldades de modelar a linha de contingências. Mas, por hora, o que a gente tem visto das ações de novo modelo é que os grandes motivadores de ação judicial que nós tínhamos no legado não existem mais. Que eram especialmente atraso por entrega de obra, então o cliente ele entrava na justiça requerendo uma multa por atraso muito maior do que ele tinha direito em contrato, e geralmente ele ganhava. E segundo, eram ações trabalhistas de funcionários terceiros. Na Tenda antiga, antes do novo modelo, há 9 anos atrás, a Tenda usava muitos empreiteiros. E quando o empreiteiro tinha uma dificuldade financeira e não pagava o funcionário entra contra a Tenda e ganha essa ação. E a Tenda, hoje em dia, usa um volume de empreiteiros muito menor, a maioria dos nossos funcionários é verticalizado e a gente não tem problema de não pagar funcionário. Então, os dois grandes motivadores, eles saíram de perspectiva quando a gente entra no novo modelo de negócios. Por outro lado, os outros tipos de ação, eles ainda permanecem, então para a gente ainda é um pouco difícil projetar como que essa linha se estabiliza no futuro, mas claramente a gente imaginaria uma melhora, dado que os maiores motivações não existem mais. Tá? Em relação a outras despesas, existe apenas um entrelinhas entre a provisão de contingências e a outras despesas, porque nas outras despesas é onde caem os honorários de advogados também, então nesse ano nós tivemos uma causa grande julgada que deu um honorário alto para o advogado e aí acaba fazendo essa linha crescer. Mas a nossa sugestão é que, de fato, vocês olhem essas linhas combinadas, como a gente imagina aqui dentro da companhia.
Perfeito, muito claro. Obrigado, Renan. Bom dia.
Gostaria de lembrá-los que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, retorno a palavra ao Sr. Renan Sanches para as considerações finais.
Bem, queria agradecer a participação de todos aqui no nosso call de resultados e dar alguns recados finais. Conforme a gente vinha conversando com o mercado já há alguns anos, a gente acreditava que o ambiente ia se deteriorar e ele de fato está se deteriorando, né? O ambiente regulatório trouxe mudanças do Minha Casa Minha Vida no início do ano. A própria Caixa Econômica aumentou seu rigor com os clientes com o aumento do condicionamento. Nós não tivemos feirões que historicamente aconteciam lá em maio, eventos muito fortes que ajudavam bastante na venda. E do lado do aquecimento do setor também, a gente tem uma pressão de custos que é crescente, de custo de obra e de terrenos, e por enquanto só em São Paulo, mas a nossa visão é que isso está apenas começando, né? O setor está começando a se reaquecer, então o ambiente ele está se deteriorando, essa era um pouco a nossa tese, é claro que isso afeta a todos e não só a Tenda. Dado isso, a gente entende que vem se preparando com a estratégia correta para esse momento que está acontecendo e deve continuar. Como é que a gente fez isso? A gente focou em habitação popular nas maiores regiões metropolitanas, que tem alta demanda, uma demanda muito resiliente. E como a demanda é muito resiliente, a gente conseguiu aplicar uma abordagem industrial muito forte no nosso modelo de construção, que tem permitido que a gente busque ser o lowest cost provider. E, por fim, a gente também tem reagido de forma muito dinâmica a todos esses eventos. Então, o fato de mudar o faixa e-mail, a gente tinha uma alta participação, a gente ajustou nosso mix rapidamente, tendo um efeito no nosso VSO, é claro, mas a gente conseguiu fazer isso sem afetar muito a dinâmica da companhia. A não existência de um feirão, a gente também reagiu rapidamente, fazendo os feirões próprios. O terceiro trimestre mostra uma alavanca das vendas, justamente por um dos fatores desse ganho que a gente tem tido. Então, a gente tem uma agilidade para adequar a nossa estratégia, o que faz com que a gente seja bastante resiliente nesse momento operacional em que mais mudanças são esperadas. Então, a partir de agora, a gente acredita que o ambiente deve ficar mais desafiador, tanto no regulatório quanto no aquecimento do setor, o que pressuriza as margens das companhias, especialmente da Tenda também. Então, a gente está trabalhando aqui dentro de casa com um cenário em que a margem recorrente, se o subsídio por cliente mudar, a gente também teria impacto nesse sentido. E se o aquecimento do setor se provar no aumento de custos, a gente também tem impacto nesse sentido. A gente está trabalhando com esse cenário. O que, dado a restrição de funding, que hoje é o grande gargalo, é o tamanho do funding do FGTS, que é de onde vem o dinheiro, a gente vê essa medida no longo prazo como muito positiva, porque isso dificulta a atuação de players menos eficientes e abre uma avenida muito maior para a companhia para a gente continuar crescendo e executando uma boa estratégia operacional. A estratégia da Tenda operacional ela é de crescimento, a gente vem entregando isso e a gente acredita que tem uma avenida grande para fazer, então na nossa avaliação é uma estratégia ousada, mas ela precisa ser combinada com uma estratégia financeira conservadora, pelo outro lado. Porque a gente tem um programa que traz peculiaridades, traz incertezas entre meses, e a gente precisa estar muito seguro de que a gente consegue passar por esses momentos sem nenhum impacto de destruição de valor. E a forma que a gente faz isso é ter uma alta política de caixa mínimo, uma política de baixa alavancagem e algumas políticas operacionais bastante restritivas, como lançar empreendimentos pequenos, que é o nosso modus operandi, e também mirar ter apenas 3 anos de land bank, para que a gente não esteja muito estocado nesse mercado. Então, o tom dentro da empresa hoje é de aproveitar as fortalezas que a gente criou da abordagem industrial e também de reforçar outras competências para continuar gerando valor, não só para o ano que vem, mas de forma sustentável e duradoura para o acionista, que é o grande ponto que a gente acredita que é o nosso mandato aqui na nossa visão. Então, queria agradecer a participação de todos, a disponibilidade de todo mundo aí no call e vamos rumo ao quarto trimestre. Um abraço a todos.
A apresentação de resultados da Tenda está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.